agenciadepodcast.com.br.
Fala, príncipes! Tudo beleza, Leusa aí? Eu estou ótimo, tranquilinho, e hoje, se tudo correu como planejado, no exato momento que esse episódio for lançado, eu estarei em estado vegetativo pós-ceia de Natal. Inclusive, Feliz Natal! Pô, Feliz Natal, ho, 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 Jingle Bells, e eu me liguei aqui também. Esse é o último episódio do ano. Doideira, né? Do nada. Passa rápido demais, você tá maluco, credo. Esses dias eu tive a ideia de fazer o zoológico, que nem era o zoológico ainda, e estamos aqui, quase um ano depois, com mais de 40 episódios lançados e pra lá de 750 minutos de conteúdo produzidos, e com ouvintes em mais de 15 países diferentes. Rapaziada do Japão, grande abraço. Estava torcendo pra vocês na Copa, sério, real. Eu pensei em escrever algumas palavras bonitas de agradecimento por esse ano, mas sei lá, não sou o cara do textão. Então fica aí só o meu muitíssimo obrigado a todo mundo que tá nos ajudando aí a construir esse projeto. Rapaziada que interage e tal, manda piada, compartilha, troca ideia comigo lá no Instagram. Não vou citar nomes aqui porque eu vou acabar sendo injusto de esquecer alguém. Mas tamo junto demais, de verdade. Vocês fazem de mim um homem mais feliz. E claro, agência de podcast, me compraram na planta. Só sucesso, muito obrigado, galera. E se liga lá nas nossas redes sociais, @vetgumartins e @zelogicopdc. Fevereiro agora a gente vai fazer um ano de programa e vai ter muita novidade, confia. Dito isso, em homenagem ao Natal, vamos falar sobre Peru. Eu prometo que eu vou manter a minha maturidade aqui hoje, não preocupa. Hoje você vai entender de onde que essa ave veio, por que que a gente come ela no Natal, como que funciona um peru e tal. É, vai ser difícil hoje, mas vamos lá. Mas não só isso, nós vamos falar de várias outras coisas também, como a alternativa brasileira ao peru durante a ceia de Natal, o famigerado Chester. Tipo, o que é um Chester? Você já viu uma criação de Chester? Você conhece alguém que cria Chester? De onde que isso surgiu? A história é bem da hora, meio pai se você é um cara assim, veganão e tal. Mas de toda forma é um papo bem interessante. Inclusive eu já até meio que comentei sobre isso aqui em alguns episódios, um papo de melhoramento genético. Pois é, eu vou explicar melhor agora como isso funciona. Eu acabei bolando um exemplo top. Confia, tá? Bora lá então, Emerson Kahn, falar sobre Peru! Amigo, seguinte, eu não vou fazer piadinha de duplo sentido aqui, me desculpa, ia ser muito fácil, não sei se eu vou conseguir pensar em algum outro tipo de piada aqui, mas pode ficar tranquilo que duplo sentido não vai rolar, pelo menos não de propósito, mas tem coisa que não dá, tipo assim, vou falar de peru doméstico, peru selvagem, pô. Quinta série B dentro de mim grita, então eu conto com a maturidade de vocês, tá bom? Bora lá. Bora lá então, rapaziada. Peru, do latim Meleagris Galápavo. Ninguém sabe ao certo dizer quando o ser humano domesticou essa ave, porque não foram encontrados muitos registros fósseis para a gente bater o martelo em uma data aproximada, mas tem um tempinho bom aí, no mínimo, porque quando a galera chegou para colonizar os Estados Unidos, México e tal, os nativos já criavam essa ave, que era ligeiramente diferente do peru selvagem. Aí dá para a gente deduzir que a domesticação rolou alguns milhares de anos, para dar, tipo, tempo de rolar essa diferenciação entre as espécies. E sim, amigos, atualmente não existem só esse tipo de peru que a gente come na ceia de Natal. Existem pelo menos mais 4 subespécies além dele. E uma delas é a selvagem, a original, que é um pouco menor do que as de produção, mas visualmente não foge muito de um padrão, tipo, se você vê um peru selvagem no meio da mata, você vai saber que é um peru. Só muda detalhe entre cada subespécie, não tem muita diferenciação. E assim como em muitas outras espécies de aves, o peru macho é mais top do que a fêmea, maior, mais bonito e tal. E as penas de sua cauda fazem tipo um pavão quando vai cortejar a fêmea, formando aquele arco bonitão e tal, só que menor e menos bonito do que o do pavão. Já a fêmea é tipo uma galinha, só que maior e com algumas características do peru mesmo, tipo penas negras, a cabeça depenada, uma papada dependendo, mas não foge muito disso, não tem nada de especial. E sim, mano, ainda tem muitos deles na natureza, principalmente lá nos Estados Unidos. No caso, eles são nativos daquela região e pegando um pouco do México ali também. E lá o pessoal caça, mata mesmo, não tem muito disso não. Essa ave não tá em extinção, tem muito peru por aí. E olha que doideira, cara. O peru selvagem, eles costumam viver em grupos de até 40 aves. E apesar do tamanho, eles voam. Sim, mano. Não é igual galinha que no máximo consegue dar uns pulão por aí. O peru selvagem realmente consegue voar, e rápido. Já foram documentados perus voando a mais de 80 km por hora. Mas não é sempre que isso acontece não, eles preferem correr e andar. Só voam mesmo para fugir de algum predador ou então para subir em cima de árvores, onde passam as noites e momentos de descanso. Agora, a sociedade deles é bem simples, não tem nada de muito bizarro. Os machos mais velhos que lideram o bando e se reproduzem, enquanto os jovens ficam lá de boinha, só comendo, esperando algum dos velhos morrerem, ou então se preparando para sair na porrada com algum deles, porque só assim ele vai conseguir acasalar com alguma fêmea. E por ser uma comunidade dominada 100% pelos machos, o papel da fêmea fica apenas em se reproduzir e cuidar dos filhotes. Elas costumam amontar seus ninhos próximo às árvores com folhas secas ou em locais abertos com grama alta, e depois de 28 dias nascem os peruzinhos, que têm um início de vida bem complicado. Primeiro, que as duas primeiras semanas eles ficam no ninho ainda com a mãe. Mas, por ser no chão, eles acabam ficando muito vulneráveis a predadores. Só que se tudo correr bem, assim que eles crescem só um pouquinho mais, passam a viver a maior parte do tempo em cima das árvores, se alimentando de insetos e de qualquer coisa que eles consigam pegar sozinhos mesmo. Só que a mortalidade dos peruzinhos é muito alta. Cerca de 50% mais ou menos não conseguem chegar à idade adulta. Muitos nascem com deficiência, ou são comidos, ou abandonados, ou morrem de fome, de frio. Cara, muita coisa pode dar errado até que eles se tornem adultos, o que acontece em mais ou menos um ano. Inclusive, tô lembrando aqui, no Red Dead Redemption 2, aquele jogo maravilhoso, dá pra caçar esse animal lá. Só uma dica, tá? Mata no arco e flecha. Se for dar tiro, vai danificar a carcaça e não vai valer mais nada. Beleza. Top. Agora você já conhece um pouquinho mais sobre essa ave. Repara que eu tô evitando de falar o nome pra não dar brecha. Vamos lá. Você já se perguntou por que que a gente come peru na ceia de Natal? Então, nem sempre foi assim, porque, teoricamente, tem Natal desde, sei lá, quando Jesus nasceu. E o peru é uma ave norte-americana, então o time não bate, correto? Vou te explicar. Sabe nesses filmes americanos que, tipo, sempre tem o feriado de Ação de Graça, que parece uma coisa bem grande lá e tal, que basicamente é o dia de agradecer a Deus e festejar as conquistas durante o ano? Pois é. Isso rola no dia 24 de novembro, só que esse feriado surgiu lá em 1621, quando os colonizadores ceiaram com os indígenas nativos para celebrar as colheitas. E os indígenas levaram alguns perus que eles criavam para a refeição, e todo mundo ficou de cara, porque era uma ave muito grande e muito gostosa. E a partir disso virou uma tradição. Como agradecimento, os colonos, com o tempo, eles acabaram massacrando a população indígena local e roubando suas terras. E corta para 401 anos depois, Estados Unidos, a maior potência mundial. Legal, né? Mas Ação de Graça não é Natal. O peru de Natal surgiu mesmo quando eles começaram a exportar essas aves para o resto do mundo, principalmente para a Europa. E uma coisa legal aqui: o território onde era feita a maior parte das exportações de peru, hoje é o país que conhecemos como Peru. Sim, é daí que vem o nome. Só que eu não consegui encontrar se peru, ave, chama peru por conta do país peru, ou se o país peru chama peru por conta da exportação da ave peru. Tem um pessoal que fala que sim, outro pessoal fala que não, outro pessoal fala que tem nada a ver, é coincidência. Então não vou bater o martelo nessa questão, tá? Só quis soltar essa informação porque eu achei divertido. Enfim, vamos voltar para o assunto que a gente estava conversando, sobre a exportação de peru. Pois é, quando essa ave chegou lá na Europa, ela fez muito sucesso, porque era uma ave totalmente diferente da que eles estavam acostumados, como se fosse um alienígena, porque, né? Um peru é muito diferente de uma galinha normal, então já de cara ela se tornou uma ave nobre e dava muito status para quem tinha uma ave dessas em seu banquete. E no caso, a celebração mais importante para os cristãos, no caso, a maior parte da Europa na época, era o Natal. Por conta disso, essa ave nobre, vinda do Novo Mundo, se tornou uma figura carimbada em toda a ceia de Natal. Ou melhor, toda a ceia de Natal da nobreza, porque a galera sem grana só via de longe o peru. E com isso, comer essa ave no Natal acabou se tornando tradição. E com o tempo, foi se popularizando pelo mundo e acabou que todo mundo come peru na ceia. Só que na Europa, pelo menos, eles ainda tinham um grande concorrente. O ganso. Sim. Antes do peru, o ganso era o prato principal do Natal lá na Europa. Isso mudou não porque o peru era mais gostoso, mas meio que por causa de um meme. Se liga, que doideira. Em 1843, Charles Dickens escreveu um livro de contos de Natal, que foi um baita de um sucesso. E em um desses contos, o personagem principal acaba fazendo uma encomenda de peru gigantesca para o seu funcionário em cima da hora. E, sinceramente, eu não li esse conto, mas, pelo que eu li sobre ele, parece que no final o funcionário acaba levando o peru para sua família, não para o chefe dele. E até aí tudo bem, só um conto natalino, mas a parada é que Dickens fez tanto sucesso com esse livro que um amigo dele, com mais dinheiro, prometeu que daria para ele um peru maior do que o do livro como presente de Natal. Mas não deu muito certo, porque, assim como no seu livro, esse peru acabou indo parar na mão do pessoal de baixa renda, porque houve um acidente na carroça que transportava ele e alguns outros produtos, que acabou pegando fogo. E os restos carbonizados do peru acabaram nas mãos de famílias mais pobres que estavam na região por perto, assim como no seu livro. E essa história, cara, meio que viralizou, todo mundo sabia, todo mundo ficou sabendo dessa coincidência, o autor também levou super na esportiva, riu, escreveu cartas, mais contos sobre isso. E depois dessa história toda que o peru se popularizou de vez como um prato essencial na ceia de Natal, mas ainda era só comida de rico. Foi só lá nos anos 90 que começaram a produção em massa dessa ave, que deu uma diminuída nos preços e ficou mais acessível à classe trabalhadora. Não que hoje seja super acessível, que não é bem assim também, é uma ave muito cara. Mas, pelo que eu tava lendo, parece que um peru antigamente, se a gente for converter questão de valores e tudo, hoje valeria, assim, R$2.000, R$2.500. Então, pô, deu uma baixada boa no preço, vamos combinar. Agora, meu amigo, vamos entrar aqui num papinho um pouco delicado. Questão de produção, como que funciona e tal. Então, a criação de peru é de longe uma das mais tranquilas, são aves super resistentes e tal, não costuma dar muito BO. Mas claro, se você tá querendo criar peru, cria só o peru, beleza? Evita ficar misturando com outras espécies, não é legal criar peru com galinha e pato, ou peru com frango e ganso, cada um na sua. A chance de todo mundo ficar doente é bem alta, tá? Por isso que na indústria é uma coisa isolada. Granja de frango é granja de frango, granja de porco é granja de porco, granja de peru é granja de peru, tá bom? E nessas granjas, um peru adulto pode chegar até 18 quilos. Mas na natureza ele dificilmente passa dos 11. E isso acontece por conta de uma parada que eu já comentei aqui em algum episódio, não sei qual, que se chama melhoramento genético. E eu bolei um exemplo top, tá? Para deixar isso o mais claro possível. E o princípio é o mesmo de como a gente transformou os lobos em cachorros, por exemplo. Se liga, seguinte, pega a visão, imagina no futuro, planeta Terra foi invadido por uma raça alienígena. Só que essa raça alienígena tomou gosto pela carne do ser humano e começou a criar a gente para abate, igual a gente faz com os bois. Só que tem um porém. Esses alienígenas gostam muito de comer nosso nariz, nossos pés e nossas orelhas. Mas nem todo mundo tem um pé gigante, é narigudo e orelhudo. Só algumas pessoas têm todas essas características, ou uma ou duas delas. E é aí que entra o melhoramento genético. Esses alienígenas vão deixar se reproduzir só aqueles que tenham essas características. O restante da população ou vai ser abatida ou vai ser castrada, como seu cachorrinho, para não poder mais ter filho. E com o passar das gerações, só vai ter gente orelhuda, nariguda e com pezão aqui na Terra. No caso, gente com as características mais valiosas para esses alienígenas. Entendeu? Através da reprodução de indivíduos selecionados, eles conseguiram aprimorar uma característica no nosso corpo de ser humano, que seria o nariz, orelha e o pé. Isso é melhoramento genético. Acho que ficou bem didático. Um pouco mórbido, talvez, mas eu gostei. E foi exatamente isso que a gente fez com todos os animais de produção. Ou você acha que Deus fez aquele porquinho rosinha bonitinho da Menina e o Porquinho? Não, meu amigo. Essa raça não existe naturalmente. A gente criou ela, utilizando de técnicas de melhoramento genético do mesmo princípio que eu acabei de explicar agora com os alienígenas. Bizarro, né, mano? Se parar pra pensar, isso não tá certo, tá ligado? Não tá ok. Mas é por conta disso que o peru doméstico é maior que o selvagem. Nós selecionamos perus com pernas e peitos cada vez maiores até chegar no limite, simplesmente pelo fato de que são as partes mais gostosas. Mas se liga que eu falei um limite. Pois é, tem um limite. Se o peru ficasse maior do que ele já é, provavelmente ele não ia conseguir nem andar direito e teria vários problemas de articulação, o que deixaria toda a produção inviável. Ah, e outra coisa sobre produção aqui. Peru, a gente só cria para abate mesmo, tá? O ovo desse animal é extremamente calórico e eles não produzem tanto quanto galinhas. Financeiramente, é inviável criar perus só para produção de ovo. Eles botam uns 100 ovos por ano. Galinha é, tipo, mais de 3 vezes mais, no mínimo. E com menos comida, menos espaço e menos investimento. Além de que seu colesterol ia para as alturas. Um ovo de peru tem mais do que o dobro da quantidade máxima diária de colesterol que um ser humano pode consumir. Então, simplesmente, não compensa. Outra dúvida que pode surgir. Sim, meu amigo. Os perus são degolados vivos. Mas calma, eles estão vivos, mas inconscientes. E tem que ser assim, porque senão seria 10 vezes mais difícil tirar todo o sangue da carcaça do animal. O coração dele precisa estar batendo para que quando for feito corte na jugular, todo o sangue dele seja expelido, ou pelo menos a maior parte. Muita gente faz vídeos, texto, falando que é um absurdo, que eles são torturados, passam fome, frio, sofrem na hora da degola, pipipi, papapó. Só que, mano, pensa comigo, qual seria a vantagem de fazer esses animais passarem fome, sentirem frio, medo, dor? Pra que fazer isso? E não tô falando que todo mundo é gente boa, não. Longe disso. Existem sim casos isolados de maus tratos, mas mano, o dono da granja só ia perder dinheiro se os animais não tivessem o mínimo de bem-estar. Mas realmente, mesmo tendo muita fiscalização em cima e tal, nem de longe eles vivem em condições parecidas com as quais eles viveriam na natureza. Isso é um fato. Nesse aspecto, eu tô total de acordo com a galera vegana militante. Mas assim, pô, nada a ver ficar falando que os bichos são torturados. Tipo, nada a ver mesmo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Provavelmente, se você não comeu peru nesse final de semana, você deve ter comido Chester. E aí que eu te pergunto, meu querido, você já viu um Chester vivo? Você sabe o que é um Chester? Chester não era o cara do Linkin Park? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Então, mano, tem muita lenda pra cima disso. Assim, inacreditavelmente, muita lenda. Tem gente que realmente acredita que o Chester é uma ave que não consegue nem se mover por conta do tamanho. Tem uma galera que tem certeza que eles não têm cabeça e são alimentados por sonda. E a mais clássica de todas, o Chester é um frango que toma hormônio. Todo dia isso, bicho. Todo dia isso. Primeiro, Chester é uma marca. Não é uma espécie, nem um tipo de animal. É uma marca. E essa marca surgiu lá nos anos 80 como uma concorrente ao peru de Natal. A grossíssimo modo, o Chester não passa de um frangão prêmio. Sério, não passa disso. Segundo, é proibido usar hormônio. Sério, tá na lei. Isso é teoria da conspiração, tá? E mais, imagina se usassem mesmo o tanto que essa carne ia ser cara. Rapaziada do bodybuilding, tá ligada? Hormônio é caro demais. Terceiro, essa ave é de uma linhagem trazida lá da Escócia nos anos 80. E através do melhoramento genético que eu já expliquei aqui, esse frango tem 70% de sua carne concentrada no peito e nas coxas. E só os machos são comercializados como Chester, porque eles são maiores. As fêmeas são vendidas como frangos normais mesmo, nada de especial. Ai, Gustavo, oh my God, Gustavo, por que que só tem Chester no Natal então? Eles são criados em laboratório? Não, mano, nada a ver, para com isso. Eles são produzidos lá em Goiás e demora bem mais do que um frango normal. Pra você ter ideia, todos esses Chesteres, que estão aí agora, supermercado, Natal, final de ano, eles começaram a ser produzidos lá em março. Além de que a alimentação deles é bem diferenciada, tem uma suplementação melhor e tal. Mano, é um frangão prêmio. Basicamente é isso. E por que que só tem no Natal? É simples, pelo mesmo motivo de que só vende panetone no Natal. Vende mais, né? Pensa comigo, imagina se tivesse Chester no supermercado o ano todo. No Natal não seria nada demais, só mais uma ave mesmo, tipo um frango de domingo, bota fé. Imagina se todo final de semana tivesse festa junina. Na festa junina mesmo, ninguém ia ligar, seria só mais um fim de semana. E é isso, não tem conspiração por trás, não tem falcatrua, nem nada do tipo. É puramente uma tática de marketing, só isso. Amigos, mas antes da gente fechar aqui, só uma curiosidade que eu achei divertidíssima, é que nos Estados Unidos o peru é tão tradicional que em 1784, quando os Estados Unidos estavam tomando forma mesmo e eles estavam decidindo qual animal seria símbolo do país, Benjamin Franklin, segundo uma carta escrita para sua filha, disse que o peru era uma ave nobre e que essa sim deveria ser o símbolo nacional, não uma águia, porque ela representava condutas morais ruins. Que no caso acabou sendo a vitoriosa. Mas imagina, mano, que doideira se o símbolo dos Estados Unidos fosse um peru. Muito mais legal, você tá maluco? Ia ser muito, mas muito mais top. Mas é isso, manos. Putz, aquela águia dos Estados Unidos é muito paia. Ela é muito pequenininha, tipo assim, ridícula, ridícula. Uma arpia da Amazônia dá de 10 a 0 numa águia. Você tá maluco? Meu amigo, arpia ataca índio. Você tá maluco? Águia dos Estados Unidos só tem nome, é só marketing, não cai nessa, tá? Enfim, nada a ver, né? Mas, show, amigos, vamos fechar aqui agora. Pô, último episódio do ano, doideira, né? Com isso, fechamos a primeira temporada do Zoológico. Mês que vem, agora janeiro, vai ser um pouquinho mais parado, mas não preocupa, ainda vai ter episódio, tá? Só que fevereiro... Meu amigo, o bicho vai pegar. Confia, tá? Confia. Não vou dar spoiler, mas confia. Segue a gente lá. Arroba VetGuMartins e arroba ZoológicoPDC, tá? Novidades em breve. Muitas. No mais, boas festas. Muito obrigado por tudo de novo. Tamo junto demais. E aqui, comentei semana passada no episódio sobre formigas e é sério. Eu preciso mesmo de piada. Assim, meu repertório tá no limite. Eu simplesmente não sei mais piada sobre animal. Eu não sei. Então, me manda, por favor, lá no Instagram, me marca no Twitter. Pô, entra em contato comigo. Inclusive, Thiago Pamplona, meu querido, ele me contou uma piada sobre tartaruga tão boa que eu vou fazer um episódio de tartaruga só pra contar essa piada. Então... me ajuda. Demorou. Valeu demais, rapaziada. Tamo junto. Feliz Natal atrasado e um próximo ano novo. Tchau, obrigado. Eu sei que é próspero ano novo, tá? Eu só falei próximo porque eu achei engraçado. Abraço. Até ano que vem.